passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Da gente começar, eu queria agradecer, obviamente, pela disponibilidade. Sei que entrou de férias agora, né, UF, e já é uma tarefa que eu acabei dando para a senhora, mas queria agradecer essa disponibilidade e poder bater esse papo, que eu acho que é importante. Esse é o 31º programa, e estou muito feliz em estar aqui com a senhora para trocar essa ideia.
Augusto, eu que agradeço o seu convite, né, por ser sempre interessado nos temas, nos cursos da UF, né, que eu ministrei. Então, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de saber que você tem um trabalho como esse.
Professora, vamos pelo começo. Primeiro, se apresentar, mas já juntar na pergunta o que é neoliberalismo, para a gente situar a nossa conversa daqui para frente.
Então tá certo. Bem, meu nome é Raquel Guilherme de Lima, né? Raquel, então, trabalho na UF, sou professora do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais. Entrei na UF em 2019 e desde então eu venho ministrando disciplinas sobre metodologia, mas também sobre o trabalho. Então eu acredito que foi dessa forma que eu cheguei até aqui. O Augusto se interessou e me convidou para estar aqui hoje. Essa pergunta, né, o que é o neoliberalismo, a gente não conseguiria responder numa pergunta com o espaço que a gente tem, porque isso depende um pouco, né, da abordagem que nós escolhemos para pensar o neoliberalismo, para pensar todas essas experiências que nós vamos dar esse rótulo, né, este conceito, chamar de neoliberal. E daí a gente já sente, já tem um sinal de uma questão, porque hoje em dia nós usamos e classificamos como neoliberal muita coisa. Então parece que tudo pode ganhar esse rótulo, né, esse conceito. Então já é uma questão, um sinal de uma problemática, um problema que você tem muitos sentidos e muitas experiências que são classificadas como neoliberais. Então, como que a gente vai resolver isso? Falar bem, não, eu vou classificar como neoliberal isso. Eu vou dar uma boa definição que tem, né, uma inspiração marxista. Não penso só a partir, né, de uma inspiração marxista, mas essa eu acho muito boa para a gente pensar. Que é, bem, o neoliberalismo é uma nova forma de acumulação do capitalismo. Então, o que é isso? Assim, o modo capitalista, né, a sociedade capitalista, ela gera riquezas, e essas riquezas são concentradas na mão de uma classe, né, dessa classe proprietária, da classe burguesa. Vou falar bem como Marx. E, ao longo da história, essa forma, né, macro de produzir riquezas e de concentrar as riquezas, né, na mão desses poucos mudou. Então, por exemplo, a gente teve há pouco tempo a saída da montadora Ford do Brasil, né? Parou de montar carros aqui. Uhum. E isso é uma boa. A indústria automobilística, eu vou usar ela para definir, para chamar de neoliberal, fazer essa comparação. Há um tempo atrás, né, a acumulação de riquezas, ela se dava a partir de uma indústria muito pesada. Então, como que se acumulava, né? Você tinha grandes parques industriais, uma mão forte regulatória, então um Estado ali que ia colocar, que ia estabilizar todos esses processos. Então, uma classe trabalhadora, operária, que ia para o chão de fábrica, a fábrica tinha milhares de trabalhadores e assim por diante. Um modo de acumulação neoliberal muda isso. Né? Hoje em dia a gente não pensa mais numa fábrica de milhares e milhares de trabalhadores. Nós não pensamos mais isso porque o modo de produção ele se modificou demais. Ele se globalizou. Então você pulveriza ao longo, né, dos países várias praças de produção, terceiriza. Olha só, estou trazendo todos os vocabulários que são, né, vinculados a isso que eu estou chamando a atenção, uma forma nova de produzir riquezas, de concentrar riquezas, globalizada, terceirizada, flexível, que não opera mais com estoques. Então você não vai fazer uma linha de produção de milhares de objetos, milhares de geladeiras, milhares de automóveis. Você vai produzir pela demanda da hora, porque tudo está mudando. Então, bom, o neoliberalismo está vinculado a esse modo de produção. E quando eu penso assim, eu estou pensando muito como uma inspiração marxista, mas eu acho um jeito muito bom de a gente abordar esse fenômeno.
Uhum. Mas ele entra no Brasil. Dizem que a primeira experiência foi na América Latina com Pinochet, primeira experiência neoliberal e tal, não sei se enfim, a senhora concorda com essa interpretação, mas ele entra no Brasil como? Assim, foi também um laboratório ou no Brasil já foi um modelo mais consolidado? Como que é essa entrada neoliberal no Brasil?
Nós temos um marco, então, de discutir por muito tempo, mas vou eleger um marco, que é a década de 90. Então, se eu estou falando de novas formas, de um novo modo de acumulação, né, na sociedade capitalista, eu também gosto de pensar, e aí a partir de uma outra grande influência, que é o Foucault, de como o Estado governa, das formas de governar, tá? Então, veja, eu vou chamar a atenção para o Estado brasileiro na década de 90. O Brasil está imerso nessa lógica global. Então, lá na década de 90, eu me lembro muito bem, porque eu estava na escola, e aí era toda a gente discutia, na aula de geografia, eu discutia, olha, está chegando uma empresa, né, que está vindo de fora, estrangeira, e aí você tinha aquela coisa, onde que ela vai ficar, né, que estado brasileiro ela vai escolher para implantar, e era um grande frisson. E isso tudo marca, na década de 90, para quem viveu a década de 90, vai se lembrar do Brasil, né? Da estabilização financeira. Então, a gente tem um plano real que é implementado para dar conta das crises inflacionárias. Junto com o plano real, vem toda uma agenda política de modernização do Estado brasileiro. Esta modernização ali, ela está muito alinhada a um receituário neoliberal, a como um Estado ali, né, modernizado, né, modernizante, deveria se, com que um Estado, no caso, né, o governo brasileiro, deveria se comprometer para se alinhar a essa lógica global. E o que era essa lógica global? Os estados se apresentavam para o mundo, né? O Brasil se apresentava para o mundo, ele deveria se apresentar, né? Seguindo o receituário neoliberal, como um país confiável, bem gerido, uma lógica gerencial. Nós ali na década de 90, nós vivíamos com o Pires na mão, buscando empréstimos no FMI. Era um grande, né, o FMI. O FMI é esse fundo monetário, ele é um exemplar dessa lógica neoliberal, porque representa um impositivo a um governo de como o governo deveria gerir, cuidar das suas finanças. Então, o Estado é chamado a se retirar. Ele deve se retirar da economia e deixar que as empresas cuidem dos bens sociais, como a educação, como a saúde. Então, o Estado se retira e deixa as empresas cuidarem, porque cuidam melhor, porque estão numa lógica da competição. Então, na competição, elas entregam algo melhor para a população. Isso foi, por exemplo, aconteceu com a telefonia, né? Antes a gente tinha um mercado, a telefonia era mercado, né? Não era mercado, era estatizada, e isso quebra e você tem, né, as grandes empresas oferecendo. Aí tá uma dica, né? A gente tem um péssimo serviço de telefonia. Então, a década de 90 é marcada por essa lógica gerencial do Estado, pelas privatizações, pela pressão de um capital financeiro. O FMI é um banco que vai fazer pressão. Se ele vai colocar dinheiro aqui, ele vai investir e ele vai querer rentabilidade deste dinheiro. Ele vai exigir que o governo brasileiro se mantenha em condições de pagar os dividendos, né, da dívida. Então, uma nova lógica gerencial. É o Estado, ele não... Há uma grande discussão essa ideia que o Estado se retira. O Estado nunca se retira, mas ele cria regulamentações próprias do neoliberalismo, né, para que essa nova lógica possa se implementar. Então, eu elejo aqui a década de 90 para falar do caos brasileiro. Estou pensando, tem um pesquisador muito interessante que estuda essa temática, neoliberalismo, Brasil, que é o Daniel Andrade. e que eu recomendo para quem tiver interesse, né, buscar os trabalhos. Com a década de 90, ela é muito exemplar de como ela vai marcar, né, essa nova visão, essa nova forma de governar e de gerir a sociedade, né? A lógica empresa nas nossas vidas passa ali a ter, né, uma presença muito grande. São as avaliações, os indicadores, as performances, toda essa lógica de gerir, né, as populações.
É, eu acho que é o documentário do Silvio Tendler, que é sobre privatizações, acho que até foi o último, foi o penúltimo dele, tem uma propaganda do governo Collor, que é um elefante que tenta entrar numa casa, ele não consegue porque a porta é estreita. E aí o pai de família fala: esse é o Estado brasileiro, que é muito inchado e não consegue se locomover como deveria e tal. E é interessante como esses atores também apostavam na publicidade, né, para mudar a opinião pública sobre o que era o Estado, né, o Estado brasileiro. Professora, isso é uma aplicabilidade desse neoliberalismo no Brasil, né, pelo que eu consigo compreender. Isso é o caso brasileiro, como a senhora falou, né? Esse é o caso brasileiro. Então tem diferenças em caso europeu, caso estadunidense, por exemplo, mas vamos falar do europeu, que é onde nasce. Tem diferenças, né? E tem alguma diferença mais marcante, assim, qual é a diferença mais marcante entre o que é o neoliberalismo europeu e o brasileiro?
São muitas, Augusto. Eu gosto de pensar, eu acho essa maneira muito interessante, novamente estou pensando junto com esse pesquisador, o Daniel Andrade, mas com muitos outros. Quer dizer o seguinte: o liberalismo, o neoliberalismo, quando ele se assenta, né, em uma outra realidade, uma realidade como a nossa, brasileira, ele não chega, né, no nada. Então há instituições, há uma forma de pensar o Estado, há uma história desse Estado, né, que essa nova lógica vai se assentar. Então, para a gente pensar, né, sobre essas diferenças e como a gente está pensando muito o trabalho, né, que é um pouco um lugar comum de interesse, vamos fazer essa... Na Europa, em vários países europeus, nós observamos uma proteção ao trabalho que nós nunca observamos no Brasil. Então, pleno emprego, garantias, né, quando a pessoa perdeu o emprego, uma série de direitos de um estado de bem-estar social que, infelizmente, a gente nunca viveu. Então, por aí, a gente já tem uma forte diferença de como aquela sociedade sentiu uma quebra de direitos tão bruscas e nós, contemporaneamente, né, nós vemos vários resultados disso. Resultados que se dão à esquerda, com movimentações, com disputa do Estado, com rua, e também à direita e à extrema-direita, mas que tem alguns pontos de uma insatisfação com essa lógica neoliberal. Então, nós temos na França os coletes amarelos, que não é caracterizado unicamente, né, tem muito, tem uma ideologia ali que não é, né, talvez não de esquerda, mas que tem muito mais à direita. Mas você tem ali o trabalho e essa recusa de pensar uma vida totalmente sem amparo, desprotegida, né? E quando a Thatcher faz isso na Inglaterra, né, e ela vai quebrar o estado de bem-estar social em inglês, ela vai ter muita clareza do que ela queria destruir e construir, né? Então, eu acho que eu vou eleger essa diferença. Quando nós vivemos, né, numa precarização do trabalho, em uma crise do mundo do trabalho, que nos vincula a outras realidades. Nós estamos percebendo isso em outros países, né, nos Estados Unidos, nós vemos várias representações, nós vemos os movimentos sociais, representações estéticas, tudo girando em torno da crise do trabalho. No Brasil, isso gera, obviamente, como que o neoliberalismo precarizando as nossas relações de trabalho, com certeza isso tem um efeito. Nós temos um imaginário trabalhista da CLT, né? Mas a CLT, os direitos trabalhistas no Brasil, nunca foi, né, uma hegemonia. Então nós convivemos com uma precarização do mundo do trabalho, com uma parcela imensa de trabalhadores e trabalhadoras que são submetidos, né, a condições precárias, péssimas, indignas. Então nós podemos falar das mulheres negras, quais são as oportunidades que as mulheres negras possuem, em média, obviamente, nós temos mulheres negras que conseguem ter uma carreira e ter os direitos representados, né? Então não estou falando de biografias, mas como grupos, né? Trabalhadores manuais, braçais, que vivem na informalidade, os pedreiros, né? Todas essas pessoas engraxadas que a gente conhece, que lógica é essa? É uma lógica da precariedade. Então nós temos essas diferenças. O neoliberalismo, ele vem, ele ameaça, ele te atirou direitos, ele já empurrou, né, fez mudanças no nosso marco regulatório do trabalho. Mas o pensar o neoliberalismo, por exemplo, aqui no Brasil, é pensar ele já numa lógica de muita desigualdade, de muita precariedade, né? Talvez isso ainda acentue o quão dramático é na nossa realidade.
Você falou crise do trabalho, usou o termo crise do trabalho, que eu achei interessante, que é para quem está ouvindo, pode estar falando assim, estamos discutindo coisas que acontecem só na esfera grande, entre bancos, entre o Estado, entre políticos, isso não me afeta. Afeta. E aí eu queria perguntar para a senhora no sentido da ponta, assim, o cara que, trabalhador, como que essas reformas que a gente está discutindo aqui, como isso tem afetado ele hoje, assim? Qual é a deterioração das relações de trabalho ao longo, né, desse período, dessa história, que pode ser sentida hoje para o cara que está ouvindo a gente, né? E a gente está pontuando, olha, isso é neoliberalismo, mas o que que é, né?
Olha, quanto mais a gente precariza e individualiza as relações, né, e vai, nós vamos mudando os marcos, vamos abrindo mão desse Estado que vai regulando a relação do trabalho, trabalho e empresa, trabalho e capital, mas o trabalhador que está na ponta, ele vai sofrer. Vamos pensar então em exemplos muito diretos hoje do nosso cotidiano. Os Uberes, né, os entregadores de iFood, etc. Esses trabalhadores, né, eles têm uma relação de completo risco. E essa relação de completo risco, ela, né, ela é uma relação normatizada. Então, a própria lógica de reivindicação de direitos, ela corre em outra estrada. E como que isso me afeta? Eu não sou Uber, não sei o que, no CLT. Você pressiona o mercado. Quando tem pessoas, cada vez mais pessoas, que só acham um trabalho dessa forma, E trabalham 12 horas e não consegue por dia, não consegue perceber, né, receber um salário razoável, digno, esse montante está pressionando o seu salário. Então, as novas formas de contratação, né, a precarização, essa forma de você ser colaborador, negociado, fazer o seu trabalho sem nenhuma garantia, isso é um sinal para o mercado de trabalho que há uma barganha muito mais desigual. Sempre foi desigual. Acho que isso é importante. A gente está falando para mais pessoas. Esses trabalhadores e trabalhadoras que estão nos ouvindo, eles podem achar, mas minha vida é essa, né? Eu trabalho no comércio, jornadas exaustivas, né? Cadê os sindicatos, os direitos? Mas veja, a gente está pensando como sociedade, né? Então, sim, nós temos um padrão de trabalho muito ruim historicamente, mas ele está piorando. Nós temos uma alta taxa de desemprego e uma mudança na regulamentação desse mundo do trabalho. A Justiça do Trabalho, por exemplo, ela foi muito afetada, ela se apequenou. E isso, né, é mais um custo, é mais um risco a essa vida do trabalhador, da trabalhadora brasileira.
Professora, cada frase que você está falando está abrindo um portal, assim, de discussões que pode ser... Uber, você falou uma coisa que assim, daria muito bate-papo. Uber, Justiça do Trabalho, essas, né, relações do trabalho hoje, né? E aí eu tava, como a senhora tá falando, tava pensando aqui para as pessoas. Acho que tem dois tipos de pessoas. Tem muitos tipos, mas tem dois tipos de pessoas aqui nesse debate, que é as pessoas mais velhas, com que meus pais, meus tios, que viram um país e estão vendo outro, né? E aí percebem alguma coisa ali e tal. E tem gente da minha geração que viu um pleno emprego ali no governo Lula, mas não tinha uma idade, né? Eu nasci em 95, ali no governo Lula não tinha uma idade para trabalho, mas tinha uma promessa de trabalho, né? Uma promessa que, olha, vai ter pleno emprego quando você se formar. E depois, com as reformas neoliberais, enfim, com o golpe, tudo isso, né, o que a gente está vivendo hoje, teve uma deterioração disso. Você não consegue emprego, ainda mais na nossa área, né? Eu também sou estudante de ciências sociais, para quem está ouvindo. Só que eu me sinto, e eu e meus amigos, porque não é algo isolado, muito cansado. A gente fica se cobrando de produzir. Por exemplo, eu estou produzindo aqui isso, uma forma também de tentar dar visibilidade para o que eu estudo, né, para a minha profissão e tal. E aí, qualquer tempo ocioso, a gente fica se sentindo culpado, porque não está produzindo essa... Tem que produzir, e isso acaba deixando a gente triste, enfim, com doenças, com transtornos e tal. Isso também é um sintoma do neoliberalismo? Isso também é uma sequela do que a gente está falando do neoliberalismo? E se é, por que que é?
Augusto, isso é muito interessante, ao mesmo tempo muito triste, e saber que não é só você e seus amigos, é uma geração, né, que está imersa nesse sentimento de angústia, de pensar no futuro, e não só uma geração, mas todos nós que vivemos nessa lógica. Antes de comentar, eu só quero fazer um ponto que você tocou no governo Lula, e nessa fase que nós vivemos de pleno emprego, né, com aspas, criou-se a taxa de desemprego muito baixa, isso é um mérito, mas a qualidade dos empregos, por outro lado, não era assim tão, né, no trabalho com teto até 2 salários mínimos, mas isso, este período, é um período para a gente fazer essa comparação que você colocou. Bem, no governo Lula, você tinha uma barganha, o trabalhador primeiro, alcançou nesse período uma alta taxa de formalização da nossa mão de obra, da nossa população economicamente ativa, ou seja, as pessoas conseguiam trabalho com carteira assinada, isso já mudava, né, toda essa história, porque pelo menos mínimos direitos você estava garantido ali. Valorização do salário mínimo. Você tinha políticas de real valorização do salário mínimo, e isso é um impacto. Hoje nós temos trabalhadores e trabalhadoras que, mesmo com o trabalho, não tem condição, não está conseguindo se sustentar, manter a sua vida, porque nós temos uma desvalorização brutal com a inflação do salário. Então, essa é uma boa medida para a gente comparar. Mas como isso está me afetando? Olha o que está afetando aí. Cada vez mais tem pessoas não formalizadas, estão trabalhando por menos do mínimo. Isso vai afetando. Isso dá parâmetros para o mercado para fazer uma barganha muito desigual. Esse sentimento, né, de o tempo todo nós estamos convocados, esse é um sentimento, a mostrar a nossa produtividade, a mostrar o nosso desempenho, a performance. Então, eu mostro a minha performance mesmo quando eu não estou trabalhando. Se eu faço post, se eu estou fazendo na rede social, estou fazendo isso, eu estou preocupada com a minha imagem pública, porque que eu tenho, como eu vou mostrar, né, que eu sou uma pessoa interessante, o meu desempenho. E essa lógica, nós temos, né? Nós temos leis, nós temos disputas pelo Estado, né? Nós temos, vou dizer algo aqui, concreto, não para não chamar esse sentimento, toda essa cultura, uma perspectiva neoliberal que vai entrando dentro da gente como menos concreto. Mas nós temos legislação que está mudando e que causa impacto. Mas para que isso aconteça, né, a sociedade também cumpra, né, esse mundo neoliberal. Como assim, né? Eu não escolhi comprar isso, mas de certa forma eu estou sendo ensinada que é valoroso ser empreendedor, que é valoroso correr riscos, que a vida é correr risco, que quem pensa numa vida de estabilidade é acomodado, né? Ou preguiçoso, ou cheio de privilégio. Então, veja, isso a gente escuta, né? Você está o tempo todo bombardeado por incentivos, né, valores que sustentam essa lógica. Então, bem, você tem que cuidar da sua empregabilidade, você tem que estar correndo atrás o tempo todo, porque as coisas mudam. Olha de novo.
Se atualizar. Mudança,
esse tempo acelerado que a gente está vivendo. Antes, você sentava, as famílias sentavam assim, falavam assim, ah, eu quero comprar esse eletrodoméstico, então eu vou trabalhar 2 anos, ia lá e comprar, você conseguia estimar o preço, o modelo era o mesmo, então era décadas a mesma coisa, você adquiria um bem e esse bem ficava na tua casa anos. Uhum. Hoje, você compra qualquer coisa, ela está programada para estragar. E a gente acha isso ok, né? Que a gente compre um produto e esse produto não sirva mais daqui um ano, 6 meses. Então veja como isso tudo, isso nos reforça a ideia que o mundo é muito rápido, que as mudanças são. Então se eu quero acompanhar, se eu quero ter um emprego, se eu quero ter uma vida legal, eu tenho que estar preparado para essa lógica. E isso é muito extenuante, porque a gente, a todo tempo, a gente tem uma ideia e a gente precisa se adaptar a um mundo muito instável, muito cheio de risco. E isso, quando a gente fala assim, e está falando, né, das nossas questões e angústias, isso se apresenta, mas no cotidiano não fica tão claro todas as coisas que nós estamos respondendo a essa lógica, né, que é, tem uma empresa dentro da gente, nós somos empresa, porque nós estamos cuidando, né, o tempo todo, e a gente já tem que até fazer planilha nos aplicativos do celular, no que a gente está fazendo, então qualquer tempo, o tempo do ônibus, eu gosto muito desse exemplo na sala de aula, o tempo que você está no ônibus, né, se deslocando, trabalho para a escola, para a universidade, esse tempo, nem este tempo mais é permitido, que você fica olhando para a janela, né, e às vezes dá aquela dormidinha, não, você tem que estar escutando alguma coisa, tem que estar prestando, você tem que estar fazendo coisas o tempo todo para que isso retorne, e isso é muito extenuante. Não é à toa, né, que a gente fica exaurido de responder o tempo todo essa lógica, porque nós viramos pequenas empresas, né? Nós cuidamos da gente. E isso é muito louco, porque hoje em dia a gente fala muito de autocuidado, auto não sei o quê, auto não sei o que lá, e o tempo todo é uma pressão disso, de como você vai. Você é responsável por tudo, né? Por todo o seu destino. Isso tem uma coisa muito cruel. Ainda mais quando a gente está falando em um cenário tão desigual.
E a indústria farmacêutica vai muito bem, obrigado, nesse cenário, né? Vai capitalizando isso. Senhora, não sei se a senhora já viu, chegando na UF, eu já vi algumas vezes, inclusive. Tem uma família, na verdade, um casal, que vende quentinha. Ele bota o carro dele, ele vende quentinha ali na Cantareira. E teve um dia que eu tava chegando de ônibus, eu vi era um banner, que era, eu sou empreendedor, não vou lembrar exatamente o que tava escrito, mas era, eu sou empreendedor e meu empreendimento é vender quentinha, me ajude com o empreendimento, uma coisa assim. E eu fiquei pensando, pô, o cara comprou essa questão de ser empreendedor, né? Ele foi ensinado, né? Acho que é a palavra melhor utilizada e tal. E não foi o único que eu vi. Eu tenho um rapaz aqui perto de casa que vende salgadinho e ele, por exemplo, se intitula anarcocapitalista, votou no Amoedo, porque ele fala, cara... E eu troco uma ideia muito reta com ele, assim. Ele fala, cara, eu me sinto mais representado como eu sou um empreendedor por aqueles que vão defender o meu empreendimento. E aí ele joga isso nas costas do Amoedo e tal. Então dá uma sensação, na verdade, que aquelas velhas relações de trabalho que Marx pensou, de exploração e tal, acabou. Agora a gente superou isso e agora todo mundo é empreendedor de si, ninguém mais tem patrão, ninguém mais vende forças de trabalho, todo mundo... Se auto-administra seus horários e tal. Isso é verdade? É uma pergunta aqui, Atório. Isso é verdade? E o que a gente pode dizer para esse cara, de certa forma, para ele compreender isso que a gente está falando do neoliberalismo, né? No sentido, cara, esse termo empreendedor de si tem umas implicações, né? E quais seriam essas implicações?
Nós já falamos algumas delas, né? Você viver num mundo que você vai internalizando que tudo depende de você. Tem problemas, claro. Então você quebra toda a lógica de proteção, de garantias, né, de uma sociedade, de um Estado que deve garantir, né, muitas coisas, essa minha perspectiva, aos cidadãos, né, a nós. Então isso tem repercussões muito sérias na nossa saúde, na nossa sociabilidade, porque o tempo todo nós estamos competindo, né, com pequenas empresas, um com o outro, uns com os outros. Lá no início da década de 2000, a gente teve uma regulação da informalidade, né, uma forma de regularizar, de dar uma formalização a trabalhadores informais, que resultou no MEI. Então, tem muitas pessoas que têm MEI. Essas pessoas são... O que, que elas eram? Vamos pensar o que, que elas eram. Elas eram trabalhadores informais. Né? Muitas delas na base, elas estão vendendo a força de trabalho delas. O que elas têm é a força de trabalho delas. Elas têm um capital empenhado, elas têm a força de trabalho. Toda vez que você está vendendo a sua força de trabalho, você continua sendo, né, um trabalhador, uma trabalhadora vinculada, dependente. Você vende a sua força de trabalho. E esses rótulos, né, eles têm uma força simbólica muito grande. A gente escuta, né, eu pelo menos escutei muito a vida toda, trabalho dignifica. Né, e tinha essa questão do gênero, dignifica o homem. Né, você tinha essa imagem do trabalhador. Né, então, dignifica. Hoje nós podemos dizer que o empreendedorismo dignifica, porque... E o empreender não, né, não é um problema, óbvio que não. E nós temos vários exemplos de pessoas que têm pequenos negócios que deveriam ser protegidas, que deveriam ser incentivadas, que deveriam ter linhas de crédito, né, especiais. Mas a lógica neoliberal é outra, é a lógica oligopolista. Você tem oligopólios que se formam, né? Então é uma totalmente diferente dessa lógica desse empreendedorismo horizontal, não é? Você cria, hoje a tendência no mundo é cada vez mais mega empresas que controlam um volume de capital absurdo. Então não é um problema empreender. Óbvio que não. E nem reivindicar que pequenos negócios, médios negócios, tenham condições específicas e incentivo do governo a existirem. Então, uma maneira simplificada de lidar com os tributos, etc. Isso é muito justo e acho importante para a nossa economia, né? Para a economia das periferias, das vendinhas, dos mercados, das biroscas e de tudo isso, que é muito, muito importante. Então, o problema não é o empreendedor, o empreendimento, o empreendedor pequeno, mas é como que, olha só essa palavra, é uma palavra que não faz tanto tempo que a gente escuta, né? Sou empreendedor, empreendi. Isso é carregado de um orgulho, de uma força, que basta dizer, sou empreendedor, que, poxa, né, que você é uma pessoa valorosa, de qualidades, que é trabalhadora, que não tem medo do trabalho. Isso tudo está vinculado a esse rótulo. E não é à toa, né? Não é à toa. Então, a gente precisa pensar, e eu acho que o exemplo do MEI é muito importante. Bem, olha só, muitas pessoas que são MEI e que empreendem, né, e que estão corretas, estão ali no seu corre, né, trabalhando, mas estão vendendo a sua força de trabalho. As massagistas, as manicures, quem está fazendo bolo para vender, os salgadinhos, né, você está trabalhando, você está vendendo a sua força de trabalho.
Exatamente, exatamente. Professora, para concluir, eu sei que cientista odeia fazer futurologia, principalmente cientista de humanos. Não cabe, né? Mas há sinais, né? Eu acho que há sinais para a gente compreender o que pode estar por vir, num certo sentido, pelo tudo que a gente passou, até porque existem exemplos em outros lugares que a gente pode tomar como lição, como sinais e tal. Nas suas pesquisas, nas suas análises, o que, que você prevê? Não sei se prever a palavra, mas o que esperar do mundo do trabalho no Brasil em 5, 10 anos? Você vai piorar? O que está aí no radar da senhora como pesquisadora?
Olha, Augusto, como pesquisadora é difícil. Então, eu vou dizer o que eu estou esperando como cidadã e, claro, nos impactos de todas essas relações que a gente levantou aqui. Eu acho que nós estamos acompanhando esse pleito eleitoral, que é muito importante desse ano, né? E que trouxe, desde a liberação do ex-presidente Lula, então a volta de Lula para o cenário eleitoral modificou e parece que há uma imensa chance de que o atual governo seja derrotado. Então, na vitória de Lula, isso aí é como cidadã, né? É o meu voto, né? Então, eu estou falando como cidadã. Na volta de um governo Lula, que eu acredito que vai ser um centro, né? Não acredito que haverá uma revogação da reforma de 17, por mais que o Lula acene isso, eu acho que não vai acontecer, mas acredito que a primeira coisa é uma revalorização do salário mínimo, porque é uma situação de extrema desigualdade que a gente vive, e o salário mínimo ele precisa ser revalorizado, né, porque ele tem um impacto na vida das famílias imenso. Então, isso eu espero, que haja uma revalorização real do salário mínimo, uma recomposição. Espero que a justiça do trabalho também seja recomposta. E por mais que não há, que eu não espero, pelo menos nos primeiros períodos desses, né, se a gente tiver um governo de centro, centro-esquerda, não espero que haja uma revogação nesse marco da reforma trabalhista, mas eu acho que possa haver sinais para o mercado que as coisas não estão num bang-bang faroeste, por exemplo, com a recomposição da justiça do trabalho e medidas dessa forma, para dar proteções e uma disputa do imaginário, que eu acho que isso faltou, inclusive, é uma questão do legado petista, de disputar esse imaginário, de, olha, trabalho, um trabalho assegurado, com direitos, né? Então, você disputar esse imaginário também. Então, eu espero que haja, de fato, uma recomposição, que haja uma recomposição da justiça do trabalho e sinais para o mercado que essa tendência, né, de o negociado em cima do legislado, né, uma tendência do trabalhador colaborador, que isso tenha uma contenção. Senão, uma volta ao que a gente... uma volta de um imaginário trabalhista e o aprofundamento disso, mas pelo menos uma contenção.
Lula, você que ouve esse podcast, esquece Joaquim Levy, esquece Guido Mães, esquece essa galera. Queria agradecer a galera que está aqui no chat, a Missatu, a Murequita, Liva, na hora que a gente estava falando sobre a questão dos criadores de si, comentou e está dando lucro para as grandes empresas ainda comprando a matéria-prima deles para investir em si, né? Então é um ciclo que continua rodando. Léo Santiago, um abraço aqui. Professora, queria agradecer mesmo assim, a sua disponibilidade, o papo, espero que a senhora tenha gostado. E as palavras finais, se sentir à vontade.
Eu agradeço muitíssimo, Augusto, e cumprimento todo mundo que está com a gente nessa noite. E, bem, eu acho que a gente precisa imaginar direitos. Os direitos, eles podem não ser os mesmos, né? Eles não precisam ser a velha carteira azul, o CLT. Mas isso não quer dizer que a gente não deva imaginar. O nosso horizonte está muito rebaixado. Foram anos muito difíceis, de uma situação muito difícil que a gente vem vivendo há alguns anos. Neste horizonte rebaixado, que é muito difícil, a gente está falando coisas na linha da miséria, a gente precisa imaginar direitos, avanços, e mesmo que eles se apresentem de uma outra roupagem, né? A gente não pode abrir mão disso das nossas vidas. Eu acho que nós temos que ter uma perspectiva gregária, né, de sociedade, não com essa ideia hiper individualista que este modelo neoliberal nos estimula a ter, né?
Eu sei que está acompanhando aqui a gente ao vivo, segunda-feira vai estar todas as plataformas de áudio, vai estar no YouTube essa conversa. Essa aqui foi uma gravação que a gente fez ao vivo do Estação Periferia. Há horizonte, né? Vamos mensurar que há horizonte, mas, enfim, tem uma batalha aí pra gente comprar. Professora, obrigado. Semestre que vem vai ter sociologia de trabalho de novo ou não? Tem alguns alunos da UF aqui. Não vai ter, gente.
A gente está discutindo agora, Paulo de horários.
Tá bom. Professora, obrigado, tá? Obrigado hoje.
Abraço, Augusto, até.
Vida abraço. Longa. E aí? Deixa eu voltar para outra câmera. Peraí.